Coluna Mandalã, Cultura e Filosofia Indiana. Apresentação, Alber Pereira e Abílio Pérez.
Om Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahei, Tejasvinavadhi Tamastu Ma Vidvishavahei. Om Shanti Shanti Shanti.
Sejam bem-vindos a mais um Mandalã. Eu sou Alber e estou aqui com o professor Dr. Abílio Pérez, pesquisador na área de cultura e filosofia indianas. Hoje vamos falar sobre o Yama, um dos Ashtangas do Yoga Sutra. Olá, professor, tudo bem?
Tudo bom, Alber? Olá a todos os ouvintes.
Professor, o Yama, ele nos conduz a determinadas normas de convivência, morais e proibitivas. Poderia nos descrever um pouco melhor sobre o Yama e suas etapas?
O Yama, ele é um dos componentes do Yoga. Isso é muito importante de se frisar, porque muitas vezes ele é visto como uma espécie de pré-requisito para a prática. E, na verdade, ele não é um pré-requisito, ele é integrante, uma parte integrante da prática em si, né? E é o primeiro componente. E ele tem esse aspecto social, esse aspecto externo de comportamento, ao passo que o próximo componente, que é chamado Niyama, também tem um aspecto social, comportamental. E aí, então, nós temos as famosas posições do yoga, as práticas de respiração, e isso, os demais componentes se tornam cada vez mais interiores, introspectivos, de modo que a ordem de enunciação desses 8 componentes, chamado Ashtanga, ele vai do mais externo até o mais interno, até o núcleo do si mesmo. Então, Yama é o primeiro passo, o passo mais externo.
Sendo uma norma de convivência moral e proibitiva, poderia, assim, descrever para nós quais são essas normas de convivência morais e proibitivas?
Se diz que elas são proibitivas porque elas são negativas. Quase todos os yamas, eles começam com o a, né, que, assim como em português, significa não. Então, ahimsa seria o primeiro, que é a não-violência. Literalmente falando, abster-se de causar dor e sofrimento. Satya é verdade, né? O Ashteya é não furtar, se abster de roubo. O Brahmacharya, ele tem um sentido de celibato, seria uma tradução direta. E o Aparigraha é desapego, né? Não se apegar. É claro que essa prática, cada um desses pontos a gente precisa se aprofundar e explicar um pouquinho melhor, né? Mas em linhas gerais, os yamas são esses 5.
Acaba ficando mais claro para nós os objetivos finais do yoga. Esse anga, que é o yama, ele representa algumas posturas morais. O ahimsa, muito utilizado por Mahatma Gandhi, ele prega a inofensividade, a postura em frente às adversidades da vida. Professor, Mahatma Gandhi é um yogi de alta relevância. E o ahimsa, praticado por Mahatma Gandhi, o que significa, a grosso modo?
O ahimsa, segundo Gandhi, no início ele considerava um dos dois princípios norteadores da sua prática política, que é interessante porque, para Gandhi, a prática política e o yoga são uma e a mesma coisa, né, o que se chama de karma yoga. Então, o ahimsa era um dos seus princípios, e o chamado satyagraha, que é a persistência, na verdade, que é o segundo princípio do ashtanga, do yoga, era o outro princípio basilar. Esses dois princípios, além do yoga, eles são citados nas Upanishads, são muito importantes no Bhagavad Gita, que era o livro de cabeceira de Mahatma Gandhi, de modo que esses dois princípios eles fazem parte do yoga e fazem parte de amplas parcelas da filosofia indiana. O ahimsa em específico, é importante que nós compreendamos que o ahimsa ele não significa uma atitude passiva diante da vida. Muito pelo contrário. O ahimsa, ele, o Gandhi é o grande exemplo de como que ele foi uma pessoa absolutamente ativa do ponto de vista social, de um engajamento muito profundo em causas sociais e na própria independência da Índia. Ele foi uma das grandes lideranças, não foi a única, né, como às vezes se imagina. Foi um movimento de mais de 100 anos e Gandhi herdou muito desse movimento e liderou esse movimento, assumiu a liderança e conseguiram, por meio de ações pacíficas e de ações baseadas no satya também, né, na persistência, na verdade, isso era um princípio também norteador de Gandhi, conseguiram, e também um princípio moderno da política, que foi a desobediência civil, né, que era outro princípio do Mahatma Gandhi, desafiar as regras impostas pela potência colonial, que era a Inglaterra. Então, o ahimsa, ele é abster-se de causar injúria, abster-se de violência, mas não abster-se da ação, né? Não abster-se da assertividade em termos das relações sociais.
Professor, temos que agradecer muito aos Mahatmas por toda essa prática na veracidade, na verdade e na não violência. A gente agradece e até a próxima. Namastê.
Namastê.
Coluna Mandalã, Cultura e Filosofia Indiana. Contato com esta coluna pelo WhatsApp 999610943.